O que você está fazendo com essa moeda?
Perguntou uma voz suave. Olhei para cima e vi uma garota loira sentada em uma cadeira de rodas, com enormes olhos castanhos fixados nas minhas mãos. Ela parecia ter mais ou menos a minha idade, uns 15 anos.
Eu tô praticando um truque.
Eu disse com a boca de repente seca.
Mágica, é? Tu vai em frente. Me mostre.
Engolindo em seco, eu apertei uma moeda dentro do meu punho fechado e a fiz desaparecer com um pequeno floreio e depois a puxei da orelha esquerda da garota. Tadá! Seu sorriso perfeito fez meu interior derreter como manteiga em uma frigideira quente.
É, nada mal. Qual o seu nome?
Harry.
Como Houdini? Legal, eu nunca tive por aqui. Você mora por perto?
É, eu tô aqui apenas durante o verão.
Você tá desperdiçando seu verão em Greenabay. Por quê? Você realmente gosta de cheiro de velhos enrugados ou algo assim?
Não, o meu pai ele mandou eu morar com meu avô. Ele disse que estava cansado da minha cara.
Ela esticou o pescoço magro, fingindo estudar o meu crânio de ângulos diferentes.
É, faz sentido. Acabei de te conhecer e eu já tô cansada.
Ela zombou da minha cara.
Então, é só uma caminhada de 30 segundos até a praia, por que que você tá sentado aqui?
Ela perguntou. Na verdade, alguns adolescentes locais que rondavam locais, eles ameaçaram jogar meu Game Boy no mar se me vissem novamente. Então, o banco de metal em frente à biblioteca parecia ser o único lugar seguro. No entanto, eu não queria que meu novo interesse amoroso soubesse o quanto eu era um perdedor. Então, eu apontei para a mochila pendurada do lado de suas pernas. Suas pernas magrinhas que pareciam mais brancas que porcelana, e duas vezes mais frágeis. E aí, eu disse.
Pelo menos eu não tô lendo. Quem lê quando a escola está de férias, afinal?
Ei, não me critique porque você não sabe ler.
Ela disse e então virou-se em direção ao estacionamento.
Bem, eu vou indo então. Até mais, Houdini.
Na esperança de impressioná-la da próxima vez que nos encontrássemos, eu pratiquei truques mais complexos até que os meus dedos doessem. Durante a próxima semana, eu fiquei esperando fora da biblioteca, na esperança de ver a garota novamente. Uma noite, voltando pela ponte Shaw, que fica ao longo da costa oeste da pequena cidade sonolenta, as minhas rodas vibraram sobre as tábuas de madeira até que pedalei em direção ao farol gigantesco e parei bruscamente. Uma minivan estacionada encarava a grade de proteção da frente. Além do brilho, um motorista em uma silhueta. Ele bebia uma garrafa de vidro enquanto ondas poderosas batiam nas rochas cinzentas, muito abaixo de nós. Eu dei de ombros e continuei. Uma semana depois, enquanto folheava uma biografia de Houdini na biblioteca, as rodas chiaram ao parar do meu lado.
Ah, você tá tentando aprender a ler?
Disse Ruth, largando uma pilha de livros na mesa.
Um tímido oi
foi o melhor que eu consegui dizer.
Bom, se você tá procurando sugestões, tem uma bem legal sobre uma largata faminta. Eu posso te ajudar a pronunciar as palavras maiores, se você quiser.
Antes que meu cérebro pudesse pensar em uma resposta espirituosa e severa, a bibliotecária se aproximou e limpou a garganta.
Esse garoto tá te incomodando, Ruth?
Ela falava, bem devagar, como se estivesse falando com uma criança pequena.
Não, senhora Robson.
Respondeu Ruth, sua voz sem sarcasmo de antes.
Eu só quero saber por que ele escolheu livros tão chatos.
A bibliotecária pegou um livro didático chamado Entendendo o Luto e me encarou por cima dos óculos.
Isso é seu? Não!
Eu senti uma dor aguda em minha canela. Espera, Ruth acabou de me chutar?
Aí, quer dizer, sim, eu amo psicologia.
O nariz dela se enrugou. Ruth, se esse garoto causar algum problema, só me avisar.
Eu vou fazer isso, senhora Robson.
Com isso, a bibliotecária foi embora seguindo pelo corredor.
Olha, faz um favor pra mim. Pega esses livros, finge que você tá pegando pra você mesmo, e eu te encontro lá no banco.
Disse Ruth. Enquanto ela estava afastando rapidamente, eu folheava uma coleção de títulos sobre a mente humana. O que ela queria com eles? E por que a farsa?
Ah, quem se importa?
A única habitante engraçada de Greenabay confiava em mim com uma missão importante, e eu ia cumprir. Ao lado do banco, enquanto a minha cúmplice enfiava os livros em sua mochila, eu observei aquelas pernas magrinhas. Talvez elas funcionassem parcialmente e a cadeira só fornecesse suporte extra?
Eu não sei.
E aí, Houdini, inventou um truque novo? Armado com um baralho de cartas, eu fiz ela escolher uma. Secretamente, mantive na palma da mão enquanto ela deslizava de volta com as outras. E depois, produziu haz de ouros com um estalo dos dedos.
Impressionante.
Bom, obrigado pela ajuda. Não conte a ninguém o que aconteceu, tá bom?
O mágico nunca revela os seus segredos.
Ah, você é mesmo um nerd, não é? Ela disse com um sorriso malicioso, o que me fez curar. E assim, isso se tornou a nossa rotina. A cada poucos dias, Ruth me entregava mais livros, ao mesmo tempo que pegava alguns livros infantis abaixo da nossa idade para si mesma. E depois me assistia fazer outros truques que faria David Copperfield morrer de inveja. Suas brincadeiras provocantes me deixavam sorrindo como um idiota apaixonado. De vez em quando, eu pedia recomendações de livros e devorava obras como o talentoso Sr. Ripley, tentando impressioná-la e discutindo sobre eles. A cada encontro, eu ficava cada vez mais apaixonado. Na vez em que ela usou uma faixa de cabelo rosa e uma blusa, ela me fez rir tanto que eu não queria que ela fosse embora. Do outro lado do banco, havia um enorme memorial de guerra, algum general antiquado em seu cavalo. De lá, você poderia virar à esquerda para explorar o cais, ou à direita para um enorme parque repleto de flores silvestres. Engoli um nó na garganta e disse:
Eu tava pensando, se você não tem mais nada pra fazer, a gente pode visitar o parque. Tem flores e... você é uma garota.
Ah, você só percebeu isso agora?
Não, eu quis dizer... é que...
Eu gaguejava.
Tudo bem, não tenho um aneurisma. Mostre-me o caminho.
Ane o quê?
Esquece, vamos lá.
Ela disse. No caminho, eu estava tentando puxar assunto.
Então, eu venci os quatro líderes.
Eu fui interrompido por barulhos. A cabeça de Ruth se ergueu como a de uma girafa. Ela se inclinou para frente em sua cadeira enquanto os corredores de Greena Bay, aposentados vestidos com roupas esportivas coloridas, passavam apressados. Cada um deles cumprimentou Ruth enquanto passava. Ela acenou de volta timidamente como se estivesse fazendo um esforço. Uma parte de mim queria saber por que o seu comportamento mudava em torno dos adultos, mas como esse era um assunto delicado que poderia estragar o clima, eu reprimi a pergunta para mim mesmo. Assim que o grupo saiu, eu disse: enfim, então eu venci os quatro líderes usando apenas um ratatá.
Espera, você joga Pokémon?
Sim, é sobre isso que eu tô falando há 20 minutos. Aquele sorriso malicioso dela apareceu novamente. Eu esfreguei o meu pescoço.
Então... o que você faz pra se divertir?
Eu leio.
Só isso?
Eu perguntei.
Bem, o meu pai não me deixa sair muito, a menos que seja pra ir à biblioteca ou a uma consulta médica. Ele basicamente diz que eu não posso fazer nada. Eu adoraria poder brincar na praia de novo.
Ela descreveu todos os problemas de saúde pelos quais passava. Convulsões, problemas alimentares, doenças respiratórias. Eu me senti terrível, culposo até como a situação fosse de alguma forma culpa minha.
Deve ser horrível estar tão doente o tempo todo, né?
Sim. Mas eu não sou tão frágil como as pessoas pensam, ela disse com a voz amarga. Por um momento, eu senti como se tivesse tido um vislumbre do meu doce núcleo interior. Na volta ao estacionamento, um enorme grito ecoou.
Ruth!
Ela soltou um suspiro cansado e gritou.
Eu tô aqui, papai! Tá tudo bem!
O seu pai veio correndo em nossa direção. Ofegante, as suas mãos seguravam os ombros esqueléticos de Ruth.
O que aconteceu? Você tá machucada?
Pela forma como ele falou, você pensaria que a filha tinha a capacidade mental de um gato. Eu era muito jovem para perceber que o bafo fétido dele cheirava uísque, e tive a impressão de que aquela barba mal cuidada não tocava uma lâmina há anos.
Eu estava apenas conversando com o meu amigo,
Ruth respondeu. A palavra amigo me atingiu com um golpe de martelo entre as têmporas. Eu fiz uma rápida anotação mental. Encontrar uma maneira de fazer Ruth gostar de mim mais do que apenas como amiga.
Você esteve sob esse sol toda a tarde?
Ele perguntou, olhando para o céu que revelou uma rede de cicatrizes ao longo da sua garganta.
Você tem ideia de quanto eu fiquei assustado quando cheguei à biblioteca e você não estava lá?
Nós só fomos ver as flores. Sério, papai, eu estou...
A cadeira de roda girou com um rangido enquanto o pai empurrava na direção do estacionamento, tão abruptamente que as mãos da filha se agarraram aos apoios de braço e os nossos dedos ficaram brancos. Sobre o ombro, ele me disse.
O que diabos há de errado com você? Você não vê que ela está doente?
Desculpa, eu gaguejei. Eu quero dizer, eu posso ajudar?
Apenas fique longe dela.
Ele rosnou. Isso me parou imediatamente. Você precisa ter cuidado, querida. Eu morreria se algo acontecesse com você.
Eu observei empurrá-la em direção ao estacionamento. Confuso, ela parecia perfeitamente bem. Então, por que essa reação?
Eu não via minha paixão platônica durante uma quinzena inteira depois disso. Entediado e solitário, eu vagava por Green Bay como um cachorrinho perdido. Quando o outono chegasse, eu seria enviado de volta para casa, o que significava que eu nunca teria chance de fazer de Ruth a minha namorada. Apenas um beijo, se eu conseguisse fazer esse truque, isso selaria o relacionamento, e poderíamos fazer o tal relacionamento à distância, até que meu pai me mandasse de volta para Green Bay durante o recesso no Halloween. Na garagem do vovô, enquanto ele vernizava um armário, eu implorei a ele que me contasse sobre a família de Ruth.
Esquece isso, Harry, ele disse. O Sr. McCarthy é recluso, mas se ele disse pra você deixar essa garota em paz, você deve deixá-la em paz. A última coisa que eu preciso é você aparecendo na primeira página do ABU Observer. Deus sabe que eles aproveitam qualquer oportunidade pra fazer uma matéria naquele jornal.
Ele não diria mais nenhuma palavra sobre o assunto. Felizmente, eu tive uma ideia. Na biblioteca, eu aproximei da Sra. Wilson e disse: com licença, você guarda os jornais antigos?
Essa pergunta foi recebida com um olhar frio.
Eu tenho que escrever uma redação sobre onde eu passei o meu verão.
Ela me levou até além do balcão para uma sala menor onde pegou um ficheiro perto, cheio de recortes de um jornal na prateleira.
Tá aqui. Esses remontam à edição de 1964. Tenta não fazer bagunça.
Encontrar artigos sobre os McCarthys não demorou muito. Em Green Bay, eles eram maiores que os Beatles. O jornal local produzia intermináveis matérias elogiosas sobre eles. Havia manchetes como: banco doa dinheiro para pagar a hipoteca dos McCarthys, e campanha de caridade financia viagem a Disney World. Um grupo de voluntários até construiu uma rampa de acesso em sua casa de 2 andares. Uma matéria me chamou a atenção, em particular porque o escritor se referia a Ruth como paralisada da cintura para baixo. Eu revirei mais artigos, descobrindo referências vagas a um acidente, mas antes que eu pudesse descobrir os detalhes, a bibliotecária me disse que precisava fechar. Enquanto ela me conduzia em direção à saída, um folheto para a feira de verão estava pregado no mural e acabou me chamando a atenção. Aquilo parecia perfeito para um encontro romântico.
Se você estiver interessado, deveria vir, disse a senhora. Nós nos encontramos toda sexta-feira às 6. O quê?
Com isso, ela tocou em outro pôster para o grupo de leitura de pré-adolescentes.
Ah, tá.
Assim, eu tive uma ideia.
Obrigado, talvez eu venha assim.
No dia seguinte, eu pedalei pelas ruas de um lado para o outro, passando por uma dezena de dúzias de famílias ao longo do caminho, até que eu avistei uma casa com uma rampa inclinada no jardim. Em um estado de pânico, fui e parei na entrada, onde o Sr. McCarthy me pegou em flagrante tocando a campainha e abriu a porta com um arrepio.
O que você quer?
Ele sussurrou através da abertura estreita. O cheiro de comida estragada se espalhou pelo alpendre. Além do ombro dele, moscas gordas zumbiam em torno dos ossos de frango espalhados por uma mesa lateral. Estendi um exemplar de Matilda.
Ruth esqueceu isso na biblioteca e eu queria ter certeza que ela recebeu.
O livro foi arrancado da minha mão trêmula e então a porta bateu em meu rosto. Eu precisava me controlar para não voltar correndo para a bicicleta, porque dentro do romance eu tinha escondido secretamente uma nota e nela dizia: quer ir à feira de verão comigo? É nessa sexta-feira às 6 horas. Diga ao seu pai que vai para o grupo de leitura. Eles se encontram na biblioteca na mesma hora. Peça ao seu pai para te deixar lá, e assim eu te encontro. O ácido borbulhava no meu estômago, enquanto eu voltava para minha bicicleta. E se Ruth não aceitasse? Merda, o que aconteceria se o pai dela interceptasse a nota? Bom, só o tempo diria. Chegando ao grande dia, eu pedalei até a biblioteca e me escondi atrás do memorial de guerra. Era possível ouvir a música do parque de diversões, os gritos das crianças nas montanhas russas e o barulho das máquinas. Enquanto isso, os adolescentes nerds ocasionalmente se juntavam à reunião do clube do livro deles. Para o meu grande alívio, o Sr. McCarthy chegou com uma minivan surrada e passou por todo o ritual de pegar a cadeira de rodas da Ruth na porta lateral deslizante. Eu notei que eu já tinha visto seu veículo antes, embora eu não me lembrasse muito bem onde. Mas isso não importava. Eu estava muito mais preocupado com o meu encontro, que teria ganhado o concurso de Miss Universo com o seu vestido azul petróleo. Eu me forcei a não correr até ela e beijá-la ali mesmo. Ela se aproximou da biblioteca até que seu pai partiu, e então nos encontramos.
Você está linda,
eu disse. Sou forçado e desajeitado.
Então me preparei para a resposta sarcástica. Obrigada. Foi tudo que ela disse. Então, eu disse ao papai que a reunião acabava às 9. Isso significa que se eu não estiver de volta até então, ele vai me procurar. Então, é melhor a gente não perder tempo, né? Eu disse e agarrei a mão dela pra gente ir logo pro parque. Barracas de cachorro-quente e máquinas de algodão doce alinhavam a porta externa da marina, junto com a roda gigante e carrinhos de bate-bate. Os frequentadores bajulavam Ruth à medida que passávamos. Ela mantinha a cabeça baixa, murmurando cumprimentos educados em respostas. As notícias sobre o nosso encontro certamente se espalhariam pela cidade, por fofocas, e chegaria ao pai dela, mas eu estaria longe de ônibus naquele momento. Depois de 6 tentativas fracassadas no jogo de argolas, Ruth tentou. O arremesso dela foi ainda bem pior que o meu, como se ela nem tivesse tentado. Mas quando ela fez um bico, o operador lhe deu um ursinho mesmo assim. Enquanto continuávamos, ela piscou para mim em segredo. O que fazia ela representar esse papel de indefesa? Havia muito mais nela do que eu sabia. Vamos comer alguma coisa? Ela disse após 2 voltas completas. Compartilhamos um cone de peixe e batata frita, e jogamos as sobras no cais, observando um exército de gaivotas mergulharem para pegar o pedaço antes de chegar até a água. Então, nos encaramos. A Ruth estava radiante. O brilho alaranjado no horizonte realmente fazia os seus olhos brilharem. O meu coração deu um salto em meu peito. Será que esse era o nosso grande momento? Enquanto eu me inclinava para frente, os murmúrios diminuíram. Então, silêncio. Eu olhei para ela. Outros frequentadores da feira pararam suas conversas e se esticaram para assistir como se fôssemos animais no zoológico. Ruth mexeu no cabelo e desviou o olhar, toda tímida. Droga! Eu verifiquei meu relógio. 30 minutos. Precisávamos ir a um lugar mais privado, além da feira. A praia parecia deserta. Ei, me siga, eu disse. O cais deu lugar a um caminho de pedras suaves que contornavam a curva da praia. Neste ponto, a água estava escura, iluminada apenas pelas estrelas. Sob a luz de um poste remoto, paramos e observamos as aves marinhas bicarem conchas vazias até que a minha acompanhante soltou um suspiro de cansada. Tem algo errado? Eu perguntei com medo de ter estragado de alguma forma. Ah, não, eu só... queria sentir a areia entre os dedos dos pés. Por um momento ficamos ouvindo o som das ondas hipnotizantes. De repente, Ruth disse. Ei, vai ficar na água. E aí você me diz como é. Ok. Eu disse já tirando os sapatos. A água passando pelos meus pés. E aí? Ruth disse. Tá bem fria. Não. Como é de verdade? Realmente fria. Você é horrível nisso, ela falou. Ela olhou para um lado e depois para o outro. Embora o poste só iluminasse cerca de 20 metros, parecia que tínhamos um lugar só para nós. Lentamente, a garota magra se levantou e depois tirou os sapatos, arrastando-se pela praia enquanto eu engolia mosquitos com a minha boca aberta. Então ela podia andar. E muito bem, na verdade. Mas e agora? Eu deveria ter elogiado isso? Não, era melhor ficar calado. Foco na missão. Quando Ruth se juntou a mim na água, uma onda fria nos envolveu até os tornozelos. Ela apertou os dentes com força e apertou a minha mão. Eu disse que estava fria. Ela se virou para mim. Harry, você consegue guardar um segredo? Um segredo realmente grande? Claro, um mágico nunca revela os seus segredos, lembra? Você conhece a Ponte Shaw? Sim, eu passo por ela a caminho de casa. Bem, há alguns anos a minha família estava dirigindo sobre ela à noite. Chovia muito e então os faróis apareceram e o meu pai desviou. A voz dela ficou embargada. Tudo que eu lembro é de nós caindo depois de uma enorme onda. Mamãe morreu imediatamente e papai foi arrancado do carro, mas eu fiquei preso embaixo da água por muito tempo. Eu mal conseguia falar quando eu acordei. Os médicos disseram que mesmo que meu cérebro melhorasse, eu provavelmente nunca mais andaria. Eles me mantiveram no hospital até eu estar bem o suficiente para voltar para casa. E todo mundo dizia que foi um milagre. Mas depois do acidente, papai... ele... Ela se inclinou para frente e chorou em meu ombro. Os meus braços a abraçaram. Ela parecia frágil como um vidro. Eu poderia tê-la abraçado a noite toda. Mas então, ouvimos vozes preocupadas carregadas pelo vento do mar.
Ei, essa é a cadeira da Ruth? Alguém chama a polícia!
Disse um homem. Ao longo do caminho, os corredores se reuniram em torno da cadeira vazia.
Espera!
Ruth gritou, seus olhos ficando enormes. Ela não queria que ninguém nos visse. Um coro de suspiros foi ouvido. De todas as caras surpresas, você pensaria que ela tinha ressuscitado dos mortos, o que na verdade não estava muito longe da verdade.
Estou bem!
Ela gritou enquanto corria em direção a eles. De mais longe, ao longo do caminho, veio outro grito mais urgente.
Ruth!
A voz do seu pai. Isso me fez tremer com espasmos em todo o corpo. Eu verifiquei meu relógio. 9:07. Droga! Como o Sr. McCarthy não o encontrou na biblioteca, ele levantou o alarme e iniciou uma operação de busca e resgate. O homem, chocado, parou alguns metros de nós. Histericamente, Ruth caiu sobre um monte de algas, como uma marionete sem cordas.
Eu tô bem, papai. Tá tudo bem.
O olhar do Sr. McCarthy se moveu de mim para sua filha e depois para os corredores.
Eu pensei que ela estava paralisada, sussurrou um homem.
Ela nos enganou, acrescentou outro.
Ele nos fez de idiota.
Num piscar de olhos, o Sr. McCarthy pegou a sua filha e marchou de volta em direção ao cais, enquanto os corredores discutiam se testemunharam um milagre ou se os McCarthys enganaram a cidade inteira. Eu chutei os sapatos e corri atrás de Ruth. O meu instinto me dizia para não deixá-la sozinha. No parque de diversões, o Sr. McCarthy mal conseguia dar 10 passos sem que alguém preocupado se aproximasse para ajudar.
Deixe-nos em paz!
Ele rosnou, e a multidão se abriu como um mar vermelho para Moisés. Durante todo o tempo, a sua filha soluçava, suplicando e implorando por perdão, até que chegamos ao estacionamento. Lá, ela se debatia nos braços do pai impotente. Eu nunca tinha visto alguém tão assustado como ela estava. O covarde que eu era, eu lutei para reunir coragem para intervir, até que ele jogou a filha descuidadamente dentro da minivan, fazendo com que a cabeça dela batesse no painel. E com isso, algo estalou dentro de mim. Eu corri e desferi socos no rosto e no peito dele, gritando:
deixa ele em paz!
Já meio dentro da cabine, ele colocou a mão em meu rosto e me empurrou para longe. Então, fechou a porta com força. Os punhos de Ruth bateram contra a janela lateral enquanto seu pai ligava o motor e saía acelerado batendo nos espelhos de dois carros estacionados no caminho. A minivan saiu da baia, mudando de um lado da estrada para o outro, enquanto várias pessoas olhavam confusas. O Sr. McCarthy parecia prestes a fazer algo muito louco. Eu precisava alertar a polícia, mas para onde ele levou a filha? Ele não seguiu na direção da casa, e a única coisa a oeste era...
Ah, merda!
Eu peguei um telefone público próximo e digitei 911.
Alô? O Sr. McCarthy vai ser jogado na ponte Shaw.
Quem está falando?
Por favor, você precisa mandar alguém pra lá agora.
Você sabe que trote é crime, não é?
Droga, não havia tempo. Eu peguei a minha bicicleta próxima e parti. Não me atrevendo a diminuir a velocidade nem por um segundo. Eu zigue-zagueei por vielas. As casas sonolentas passavam como um borrão prolongado, até que as minhas rodas fizeram um estrondo na ponte Shaw, onde, sem parar, eu saltei da bicicleta e me inclinei sobre a grade ainda intacta. Lá embaixo, não havia uma minivan meio submersa ou corpos imóveis flutuando. Será que a minha imaginação me enganou? Talvez o Sr. McCarthy simplesmente tenha dado uma volta para clarear a mente. Eu não sei. Por um momento, o meu estômago relaxou, até que um conjunto de faróis veio correndo em nossa direção. Eu girei em torno de mim mesmo com uma mão levantada para proteger os olhos. Como um viado assustado, eu fiquei ali, os pés presos no chão, até que a minha mente gritou:
mexa-se, seu idiota!
Nos últimos segundos, eu mergulhei para a segurança. A minivan atravessou a barreira esmagando a minha bicicleta no caminho, e parecia suspensa no ar antes de despencar, além do ponto em que eu podia ver. Uma enorme coluna de água se ergueu, enquanto me levantava. Naquele momento, eu sabia o que tinha que fazer. Eu saltei sobre a grade e desci por uma trilha de terra em direção à água, que estava pior do que um banho de gelo. O veículo não afundou imediatamente. Primeiro, ele flutuou para cima e para baixo nas ondas fracas, a cabine se enchendo lentamente de água. Eu nadei ao redor do lado do passageiro, onde Ruth alternava entre bater na janela e tentar abri-la. A água estava gradualmente inundando a cabine, me forçando a nadar ou ser puxado para dentro à medida que a van afundava. Com a minha mão livre, eu me agarrei ao espelho lateral enquanto sentia através da abertura. Uma mão segurou a minha. Com esforço, eu puxei Ruth até que ela emergiu da cabine. Mas na metade do caminho, o seu corpo ficou preso e não se movia mais, não importava o quanto eu puxasse. Eu mergulhei e senti ao redor. Será que o pé dela ficou preso no volante ou preso a um cinto de segurança? Não. Os braços do Sr. McCarthy haviam se agarrado aos tornozelos da sua filha, mais apertados do que uma cobra. Os meus pulmões imploravam por ar, mas eu continuei sondando até encontrar o pulso dele e mordi a carne macia, engolindo um grande gole de água salgada no processo. Só depois de 5 segundos, ele soltou. Num movimento fluido, eu me levantei e chutei a porta. Entrei como um torpedo, cacos de vidros afiados cortando a minha carne macia do meu ombro enquanto eu passava pela janela lateral quebrada, agarrando Ruth ao mesmo tempo. Nadamos até emergir na superfície, um pequeno batismo, e nadamos até alcançar a margem. Lá, vomitando jatos de água salgada enquanto sirenes tocavam acima de nós. Apesar da sua incredulidade, as autoridades levaram a minha ligação a sério, e foi o suficiente para eles poderem chegar a tempo. Um policial desceu correndo, exigindo saber o que aconteceu. Ainda encharcados, explicamos com dentes batendo que o pai de Ruth estava preso dentro da van. E em seguida, o policial mergulhou na água e passou um minuto inteiro debaixo antes de emergir com o Sr. McCarthy inconsciente. No hospital, o meu ombro recebeu 12 pontos. Depois, eu dei um depoimento oficial à polícia. Após os funcionários médicos afastarem uma multidão de repórteres curiosos, eu entrei escondido no quarto de Ruth. E aí, você tá bem? Ela acenou com a cabeça. Você não está doente há muito tempo, não é? Ela balançou a cabeça. O seu pai era louco? Ela suspirou. Após o acidente, ele cuidava de mim o tempo todo. Só que ele parecia tão estressado. Então, quando eu comecei a recuperar a sensação nas pernas, eu fiquei animada. Eu pedi para ele me ajudar a tirar o sapato para poder surpreendê-lo movendo os meus dedos dos pés. Eu pensei que ele ficaria feliz, mas ao invés disso, ele quebrou um abajur e começou a chorar. As pessoas tinham todos esses eventos planejados para me ajudar com as contas. O meu pai, ele só balançava a cabeça e dizia que eu ainda estava doente. Ele me fez tomar um monte de remédios e não me deixava comer. E se eu tentasse dizer a ele que eu estava completamente bem, isso o deixava... O lábio inferior dela começou a tremer, então eu a puxei para perto. Nenhum de nós disse outra palavra, até que uma enfermeira espiou pela cortina e me puxou de volta para o quarto. Daniel McCarthy estava vivo ou morto? Essa era a manchete do jornal. Na verdade, ele estava tão vivo que agora estava sendo julgado por tentativa de assassinato. Eu o visitei na prisão onde ele parecia mais doente do que a sua filha. Em vez de raiva, eu senti pena dele. Você poderia ter machucado gravemente a sua filha ou até matá-la. Você percebe isso, não é? Ele fungou. Eu só estava tentando protegê-la. Do quê? De felicidade? Do amor? Da vida? Ele parecia confuso, como se nunca tivesse considerado essa possibilidade. E aí? O que vai acontecer com você agora? Eu perguntei, não conseguindo imaginar alguém passando o resto da vida na prisão. Eu não sei. Talvez ela consiga me perdoar algum dia. Enquanto eu andava até a saída da prisão, eu fiquei pensando em quantas pessoas lá fora estavam escondendo segredos, medos e até mesmo traumas. Ruth conseguiu escapar, mas e todos os outros? A vida era complicada demais para mim, e a minha mente estava fervilhando. Essa é a história, pelo menos até onde ela chegou. Desde então, eu passei a me concentrar em aproveitar o presente e fazer a diferença positiva na vida das pessoas ao meu redor, ao invés de tentar decifrar o que se passa na mente delas. E em relação a Ruth, a nossa amizade cresceu em algo muito especial. Por fim, eu entendi que a vida nem sempre é um livro que podemos decifrar e prever. Em vez disso, é uma aventura incerta e cheia de surpresas, com cada página virada, nos levando a um novo capítulo emocionante.